Obrigado,
obrigado.
O cântico, eu oro para o poder do amor que em Cristo Jesus se revelou. Eu me dou aos anseios livres através dos quais eu fui amado. Um dos cânticos mais profundos que expressam o que o amor de Deus significa e como se tornou revelado. Muito brevemente, eu de fato gostaria de chamar todos os irmãos para oração nas diversas línguas. O irmão Kukatka, o irmão Trapani, o irmão da Eslováquia, o irmão Müller. De fato, eu gostaria de chamar o irmão Daniel, chamar a todos para oração, todos os irmãos, nas diversas línguas. Vamos ver como chegará quando estivermos no fim. Nós queremos simplesmente que todos saibam que nós prezamos que vocês vêm e têm parte na pregação, parte naquilo que Deus está fazendo atualmente. Eu creio que o maior caminho que foi feito é dos que vêm da Romênia. São 1.700 quilômetros. E se então imaginamos que pessoas talvez estão morando 7 mil quilômetros distantes daqui e não vêm, e pessoas de lugares distantes vêm para ouvir a palavra de Deus. Deus os abençoe, Ele nos abençoe a todos, e nós somos convictos que a palavra de Deus não voltará vazia, mas sim cumprirá aquilo para o qual foi enviada. De ontem vieram alguns e-mails um pouco atrasados, chegaram saudações da Namíbia, saudações da Nova Zelândia, saudações de Kananga, saudações mais uma vez de Kananga, saudações do irmão Adi da Romênia, então saudações do irmão Walter, nós sabemos quem é, na casa dos nossos irmãos Bauer, e a filha e o genro e todos que fazem parte. Saudações de Cluj, saudações de Kolwezi, todos ouviram, todos receberam a palavra do Senhor. Saudações mais uma vez, irmão Mwamba, que desde 1977, que ele crê a palavra do Senhor de coração. Saudações de Turim, saudações de Kudjir, Romênia, saudações de Yamoussoukro, da capital da Costa do Marfim, saudações. Eu não vejo precisamente. Em todo caso, são saudações que nos foram passadas. Então, saudações de Ellis e de toda a família de Edmonton, Canadá. Saudações da Costa do Marfim, mais uma vez. Saudações dos irmãos Ovite e todos da Finlândia. Então, saudações do irmão Jacques, da Costa do Marfim. Os telefonemas dessa manhã, do irmão Joseph de Kinshasa, do irmão Paul de Nairobi, do irmão Mwamba de Kolwezi, o irmão Ngonga, o irmão Bruce, da cidade do Cabo, África do Sul, o irmão Gilson, deixa saudar a todos, especialmente o irmão Kupfer, e mais uma vez saudações do Gabão, de toda a igreja. Nós somos gratos a Deus. Ontem foram no total 920 que estavam conectados em todos os povos, de todos os povos da terra, para que ouviram a palavra do Senhor juntamente. Já em parte nós já passamos o número de 1000. Nós somos simplesmente muito, muito gratos a Deus, o Senhor, também por esta possibilidade que nós, em todo o mundo, podemos ser ouvidos, e nós pensamos repetidamente na palavra do Senhor. O Evangelho do Reino será pregado a todos os povos para testemunho. E então virá o fim. Como nós ontem lemos, somente um breve, muito pequeno tempo ainda restará. Então virá aquele que há de vir, que deu as promessas e nos deu a, fez a afirmação: eu irei vos preparar morada e retornarei para buscar-vos para onde estejam comigo. Então a palavra ainda de Hebreus 4, versículo 1, para que em nenhum de vós se constate que tenha ficado para trás. Eu repetidamente falarei que de plena convicção, eu creio que todos que ouvem a voz de Deus agora, que creem na palavra de Deus, nas promessas para esse tempo, estes verão a glória de Deus. Deus não faz promessas vazias. Ele está para cada palavra e cada promessa que Ele nos deu. Aos escribas incrédulos e fariseus, o Senhor disse naquela época: vocês não creem porque vocês não sois de Deus. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Isto vale para sempre. No campo terreno, nós vemos os sinais dos tempos, do tempo do fim. Nós conhecemos, não reconhecemos mais o mundo, quais mudanças estão acontecendo desde a Segunda Guerra Mundial. Tudo se tornou diferente, e hoje, em algumas horas, começa a votação, a eleição nos Estados Unidos da América. Se penso nos irmãos primos que escaparam da perseguição na Inglaterra e foram aos Estados Unidos da América para assim para começarem a América moderna. E se penso nos menonitas, saíram de Krefeld, a partir de Krefeld, foram a Filadélfia, eles mudaram para tornar uma América no América, que é onde a liberdade da fé, que não havia na Europa, simplesmente pudesse ser praticada, onde o sino da liberdade foi soada e todos os moradores daquilo que já estava escrito no Velho Testamento, do grande dia da reconciliação, que todos que deveriam vivenciar sua reconciliação com Deus e querem, sem julgar. Agora nós temos dois candidatos. Um é até a sua juventude ele foi à mosquita em Jakarta, ele recebeu ensinamentos islâmicos até a sua juventude, antes de ir para o Hawaii, ter voltado para o Hawaii. E o segundo pertence à congregação de fé que batiza para os mortos e ora para os mortos, ambos. Se alguém vai à sua congregação, entra na sua congregação e se deixa batizar, ele pode, ao mesmo tempo, ele pode orar para um parente e se deixar batizar, que não mais está sobre a terra. Se pensarmos que Deus, precisamente esse país, enviou um profeta e deixou acontecer coisas que desde os dias do nosso Senhor não haviam acontecido mais. E então, o irmão Branham diz: eu oro não mais para a América, somente para os crentes que ouviram o chamado do Senhor. É simplesmente, é tarde demais. E se olharmos para em todo o mundo, sem julgar, é Sodoma e Gomorra. De fato, Sodoma e Gomorra, muito oficialmente. E também, se essa palavra de Levítico 20, a partir do versículo 7, de Números, desculpa, e tudo que Deus não permitiu, ele havia dado a pena de morte, foi adultério, foi homossexualismo, e foi também se ajuntar com animais. A pena de morte, na hora, nenhuma graça, nenhuma conversa, nenhuma discussão. Quem cometeu adultério, teve que ser apedrejado. Quem foi homossexual, teve que ser apedrejado. Quem teve algo com animais, teve que ser na hora apedrejado. Já havia pena de morte, estava indicada na hora. O que é hoje? Hoje, todo o mundo é um Sodoma e um Gomorra. O Senhor não havia predito isso, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra? Assim será nos dias, no tempo, quando o Filho do Homem se revelar e quando ele então vier. Tudo se cumpre na política, na religião, nos povos, também a natureza, as catástrofes estão aumentando e um dia também alcançará a costa ocidental dos Estados Unidos, como o irmão Branham viu, mas para nós vale sempre o chamado: quando vocês virem todas essas coisas que se cumprem, então elevai vossas cabeças, porque por sabeis que vossa redenção se aproxima. E nós somos simplesmente convictos que Deus enviou a última mensagem, o último chamado, o ensinamento absoluto e revelação da sua palavra e da sua vontade, pela graça, nos deu. E agora, trata-se de fato, quem tem um ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor não fala fora da igreja, o Senhor fala dentro da igreja, ele não caminha fora da igreja, mas dentro, fora do candeeiro, mas sim dentro do candeeiro. Ele tem 7 estrelas em suas mãos, e 7 vezes nós temos a promessa em Apocalipse 2 e 3, quem vencer e quem vence, aqueles que ouvem aquilo e o que o Espírito diz às igrejas. Estes são os vencedores. Todos os outros passarão ao largo disso. E como ontem à noite foi mencionado, irmãos e irmãs, se até entre as virgens havia prudentes e imprudentes, isso nos rasga o coração. Se fosse por mim, eu diria, então, por favor, todos venham. Mas o Senhor, Ele só pode levar consigo aquelas que, de fato, estão em concordância com a Sua Palavra, com a Sua vontade. Mas não pessoas que têm uma resistência interior contra aquilo que Ele disse. E para trazer isso ao ponto, contra aquilo que ele está fazendo atualmente. O que disse o irmão Branham com reforço: as pessoas agradecem sempre a Deus por aquilo que ele fez e olham adiante para aquilo que ele fará e passam ao largo daquilo que ele está fazendo no presente. Deus nos deu a graça que temos a conexão, de fato, a conexão, encontramos a conexão, que Deus, Ele pôde continuar, Deus não interrompe, Deus coloca sempre uma continuação, como nós ouvimos algumas vezes do irmão Branham, desde a reforma religiosa, Deus sempre deu novos avivamentos mais profundos pela graça. Quando uma havia passado, veio a próxima, então a próxima e a próxima, até o derramamento do Espírito Santo, mas bem no fim, a igreja tem que estar em concordância com palavra e espírito. Tudo tem que estar no estado original. O que se refere ao dia, o coro ainda cantou mais uma vez, e deixe-me ler aqui as passagens de Filipenses, capítulo 1, Filipenses, capítulo 1, aqui nós lemos, versículo 6, Filipenses, capítulo 1, versículo 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Até ao dia de Jesus Cristo. Isto é nossa convicção, é a minha e a sua convicção, que o Senhor, que a obra de redenção com a igreja noiva para o dia do seu retorno, pela graça, ele finalizará. Nenhuma resistência em nós, mas sim concordância interior para cada palavra que o Senhor, pela graça, nos deu. Aqui, Paulo trouxe a expressão: como tenho por justo sentir isto de vós, porque retenho meu coração, eu tenho a plena convicção que aquele que em vós começou, tenho certo, ele diz, pôde ele começar em vocês, então ele poderá finalizar. Se ele não pôde começar, então ele também não poderá finalizar. A obra de graça de Deus tem que acontecer em cada um. Então, nos versículos 9 e 10, nós lemos em Filipenses 1, e peço isto, que a vossa caridade ou amor abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo. Digam amém para isto. Esta é a nossa oração, nosso desejo, que nós, no dia quando o Senhor buscar os seus ao lar, pela graça, que possamos estar lá. E vamos falar repetidamente: quem ouvir a sua voz agora, também ouvirá a sua voz lá. No capítulo 2 de Filipenses, capítulo 2, aqui nós poderíamos ler, a partir do versículo 12, o que Paulo, naquela época, escreveu. Filipenses 2, vamos ler, a partir do versículo 12, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Não somente se um homem de Deus está presente, que está partindo a palavra, mas sim também se ele está longe, que nós possamos crer a palavra ouvida e também vivenciar ou viver essa palavra. No versículo 13, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Ambas coisas, o querer e o efetuar, para segundo a sua boa vontade. Então, o alerta aqui: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Sem murmurações, sem contendas, sem dúvida alguma. Então, versículo 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Uma geração corrompida e perversa, pessoas e mundo corrompido. E nosso Senhor diz: vós não sois deste mundo, assim como eu não sou deste mundo. Nós somos no mundo, mas não somos deste mundo. Que Deus, o Senhor, possa a todos dar graça, também no cotidiano, para que nós não sejamos dominados por paixões, mas sim que Deus possa nos dar graça e que nós possamos dominar tudo pela graça. Eu penso agora em todos que estão na vida profissional, estão trabalhando em escritórios, com internet. Que tentações que não há. O que muitos jovens ligam, o que eles veem, o que eles ouvem. Por favor, dominem o aparelho, mas não se deixem dominar por nenhum programa, mas sim tenham a graça diante da face de Deus, que também em tais situações se revele que vocês não são deste mundo. Vamos ir para Colossenses, capítulo 3. Aqui, uma palavra é direcionada a todos que chegaram novos ao Senhor, que consagraram as suas vidas ao Senhor. Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 8, somente os três versículos de 8 a 10. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Uma palavra a todos que vivenciaram a sua conversão, que entraram pela porta estreita, que entraram no estreito caminho de despir-se do velho homem, de vestirem-se do novo homem, e o Espírito Santo nos deixa saber exatamente o que devemos rejeitar, o que ainda pertence ao velho homem, e nos atuará em nós aquilo o que é agradável diante de Deus. Mais ou menos as mesmas palavras nós temos na carta aos Efésios, no capítulo 4, Efésios capítulo 4, 22 até 24, que tanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Também essas palavras nós temos que ler, têm que ser ouvidas, têm que ser cridas. E aqui nós estamos num ponto, irmãos e irmãs, quantos dentro da mensagem discutem sobre coisas que o irmão Branham disse, sequer vivenciar uma conversão, sequer sabem o que é renascimento e renovação, e fazem simplesmente fantasias no seu campo. Não, nós temos que, desde o princípio, entrar o estreito caminho de vivenciar uma verdadeira conversão, renovação e nascimento de novo pela graça, e então se cumprirá o que também está escrito, qual seja, em Colossenses, no capítulo 3, Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1, Colossenses 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Essas são palavras da Escritura. Algo que me vai ao coração muito. Encontramos no Velho Testamento, quando Deus guiou para fora o povo de Israel com poderosa mão e em si mesmo jurou que ele lhes daria a terra na qual jorra leite e mel. Vamos ler essas palavras que para mim e para todos vão ao coração, e então nós nos colocaremos a pergunta: aonde a palavra de Deus nos ordena? Vamos falar ainda de ontem à noite. Dúvida, incredulidade e desobediência são amaldiçoados. São coisas com as quais Deus não pode fazer absolutamente nada. E aqui nós temos um capítulo no qual Deus duas vezes jurou, e ele teve da segunda vez jurar, porque o povo liberto, redimido, foi por caminhos próprios e mostrou resistência a tudo o que o Senhor lhes havia dito e ordenado. Se pode ler sobre isso já em Moisés, mas aqui Deus, através do profeta Ezequiel, no capítulo 20, algumas vezes, ele falou algo que me foi ao coração, e aqui está escrito: toda a Escritura foi dada por Deus e é boa para ensinamento e para alerta, para que o homem de Deus seja encontrado perfeito. Aqui, em Ezequiel, no capítulo 20, nós lemos, versículos 5 e 6, e disse-lhes: assim diz o Senhor Jeová, no dia em que escolhi a Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito, e levantei a minha mão para eles, dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus. Então vem a promessa: naquele dia levantei a minha mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Chamado para fora, mas aí veio o tempo da aprovação. Então, foi perguntado por obediência. Então, foi perguntado por fé. Não resistência, como repetidamente foi escrito aqui, Ezequiel 20, versículo 8: mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Rebelaram-se contra mim e não quiseram me ouvir. Versículo 13: mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E então, para fazer isso brevemente. A dor é simplesmente muito grande. Está no versículo 15 escrito: e contudo, eu levantei a minha mão para eles no deserto, para os não deixar entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. E agora vem aqui a justificativa: porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. Versículo 21: mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos. O que ontem à noite nós contemplamos? A fé, a confiança e a obediência pertencem juntos. O que adianta hoje a todas as confissões, a todas as congregações que não creem de acordo com a palavra de Deus, ou ensinam e atuam, que de fato pertencem aos seus próprios caminhos e fazem aquilo o que eles mesmos acham estar certo, e aquilo do que Deus disse sequer se preocupam? Deus nos deu a graça que nós aceitamos correção, que nós, as coisas que não estavam corretas, pela graça, nós recebemos corrigidas. E para isto também a mensagem foi trazida, não somente que nós falemos disso, mas qual é o sentido e propósito, o que é o resultado final da mensagem que Deus, pela graça, nos deu, a mensagem que antevém a segunda vinda de Cristo, que tem que antever a segunda vinda de Cristo, pois assim o Senhor prometeu, e assim nós somos parte daquilo do que Deus, de acordo com a sua palavra, agora faz. Não há uma resistência em nós em direção à promessa. Se Deus diz: eu vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor venha, então Deus, ele assumiu a responsabilidade para isto. Então, teve que acontecer no fim do dia da salvação, antes que viesse o grande e terrível dia, antes que venha esse grande e terrível dia, antes que o sol perca seu brilho e a lua se transforme em sangue. Eu não tenho nenhum problema de crer nisto. E o Senhor, em Mateus 17, versículo 11, em Marcos 9, versículo 12, ele confirmou: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E então, nós ouvimos da boca do irmão Branham, repetidamente, a mensagem da hora é de volta à palavra, de volta à palavra, que a igreja, no fim, esteja em total concordância com Deus, com a palavra que foi pregada no princípio, e esteja no estado correto, seja trazido ao estado correto. O que se refere à incredulidade, deixe-me ler de Romanos, capítulo 4, Romanos, capítulo 4, somente para mostrar-nos que atuação a fé tem que atuação a incredulidade tem. Romanos capítulo 4, aqui nós lemos a partir do versículo 20. Romanos capítulo 4, a partir do versículo 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Incredulidade, ela engana. A fé nos traz no estado correto diante de Deus, que nós olhemos no invisível como se já o víssemos, na santa sabedoria que Ele assumiu responsabilidade por aquilo que Ele prometeu. E isto é aqui a história de Abraão. Abraão creu, Abraão, ele obedeceu, e isto lhe foi imputado por justiça. Em Romanos, no capítulo 11, nós temos então o relato triste sobre aquilo, o que aconteceu ao povo de Israel, qual seja aqueles que não creram. Romanos capítulo 11, versículo 20. Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. E então, no versículo 23, e também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Fé nos traz de volta a Deus, incredulidade nos separa de Deus. Irmãos e irmãs, isto é aquilo que o irmão Branham diz nas citações que eu li, o que ele quis dizer. Nós podemos colocar nenhum ponto de interrogação atrás de alguma palavra. Não nos devemos deixar entrar em discussões, simplesmente crer. Hoje eu recebi um telefonema bem cedo. Eu não conheço essa pessoa. Ele disse: posso conversar, discutir com você via telefone? Eu disse: o senhor não pode discutir de forma nenhuma, seja por telefone ou de alguma outra forma. Se o senhor quiser, escreva-me um e-mail. Nós não estamos aqui para discutir. Nós estamos aqui para crer, como a Escritura disse. E se a incredulidade se romper e nos separar de Deus, e a fé nos traz de volta e nos une a Deus, deixa-nos então crer, de coração crer, como a Escritura disse. Em Hebreus capítulo 11, é o capítulo da fé, onde todos os heróis são aqui listados, com o qual Deus esteve, e que confiaram nele e creram nele. Hebreus capítulo 11, aqui nós temos no versículo 17 a 19, recebemos o seguinte dito aqui, Hebreus 11, versículo 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaac será chamada a tua descendência. E ouçam o que está escrito no versículo 19. E daí, também, em figura, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Então, a fé que Deus deu a Abraão foi tão poderosa e a obediência confirmou. Vamos ler de Tiago. Tiago capítulo 2, para que todos saibamos, fé e obediência pertencem juntos. Tiago capítulo 2, uma palavra muito mal compreendida. Martinho Lutero, inicialmente ele rejeitou sequer traduzir, ele não podia ordenar isto, porque ele havia se referenciado a Romanos 4, onde está escrito que a justificação vem somente pela fé. E esse somente ele somente pela fé, ele ressaltou de tal forma que aquilo que Tiago havia escrito simplesmente não pôde estar claro com isso. Então, está aqui Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 21. Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vocês podem ler aqui no singular também. Da obediência, a sua fé foi justificada. Ele creu e ele obedeceu. Não foi algumas obras que ele tivesse feito ou fez, mas sim, ele fez aquilo que Deus, o Senhor, lhe havia ordenado. Então, e lá se conecta a fé com a ação. A fé com a ação. Fé. Creia no Senhor Jesus Cristo. Quem crê e for batizado, então a ação faz parte da fé. Versículo 22. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. A fé que Abraão já em Gênesis 14 tinha, e 15, 16, 17, 18, no capítulo 22 foi confirmada quando a obediência seguiu a fé. Da mesma forma, é conosco, irmãos e irmãs. A fé e a obediência pertencem juntas. E assim, a fé encontrou o seu cumprimento pela graça. Então, no versículo 23, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus E foi-lhe isso imputado como justiça. E foi chamado o amigo de Deus. Ele foi chamado o amigo de Deus quando fé e obediência foram unidos. Quando a fé foi colocada à prova através da obediência, e assim ele foi chamado amigo de Deus. Isso pode ser lido em Isaías 41, isso pode ser lido em João 15, versículo 14, vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos ordeno. Não passar ao largo daquilo, mas sim fazer o que o Senhor nos ordenou. E o maior mandamento é o amor. O amor de Deus. O amor de Deus que foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Deus é amor. E o Senhor diz: nisso todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. De fato, um íntimo amor divino uns com os outros, para que estejamos prontos para dar nossas vidas para o irmão, para a irmã. Assim como Paulo escreveu, e se eu, através de uma maldição, fosse tirado da congregação de Cristo, se eu somente pudesse salvar os meus irmãos na carne, esse amor de salvação, não julgar, também nós não julgamos as pessoas, nós carregamos somente grande dor. E como eu me alegraria se antes do retorno do Senhor houvesse uma colheita como jamais antes. Da minha parte, pode ser milhões. Eu não tenho nada contra. Cada alma me traz sofrimento que é perdida. Deus cuidará que na última visitação de graça, os últimos serão chamados para fora, e que o número será completo, e somente então as trompetas de Deus ressoarão. O que se refere ao nosso Senhor e amado Redentor, deixe-me para isso ler de Hebreus 5, Hebreus capítulo 5, onde nosso Senhor, na sua humanidade, no seu ser como ser humano, ele vivenciou por nossa causa o que nós, pela graça, temos, o que nós podemos viver. Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Amém. Se nós passarmos isso diante dos nossos olhos, o Senhor da glória, que caminhou no Jardim do Éden, o único Deus revelado em forma visível, o Senhor, Yahvé, se tornou ser humano pela humanidade. O Senhor se tornou servo e veio em um corpo de carne e sangue para nós, que como filhos e filhas de Deus fomos nascidos de novo para viver adiante de nós, para que nós pudéssemos também guiar uma vida divina pela graça. E se sofrimentos nos atingem, deixa-nos então aprender obediência e não estar abatidos, mas sim crer e confiar no Senhor, sabendo que Ele fará tudo bem. Ele, o nosso Senhor e Redentor, na sua humanidade, em seu estado de filho, em seu sofrimento, tomou na obediência, não tome tropeço nisso, sejam alegres. Se não tivesse acontecido com Ele, com o Redentor, no seu corpo carnal, jamais poderia acontecer conosco, nós que ainda vivemos no corpo carnal. Aceitem de uma vez por todas a redenção e tudo o que faz parte, assim como Deus nos deu. E creiam cada palavra de nosso Deus de todo o coração. Por favor, eu não coloco nenhuma caneta para corrigir algo. Se há algo para ser corrigido, então na palavra, então em ti e em mim, em todos nós, lá nós temos que colocar. E lá, então a correção tem que começar. Vamos ler também o versículo 9, mais uma vez. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Graças seja ao Redentor, nosso Senhor, que veio a nós, que viveu a obediência até a morte na cruz, para que nós, que fomos crucificados com Ele, pudéssemos viver a sua vida na fé e na obediência. Em duas outras passagens bíblicas, também aqui em Hebreus, no capítulo 3 e no capítulo 4, nos é relatado sobre a incredulidade. Vamos tomar assim, que nesse fim de semana, a dúvida da incredulidade, a desobediência de um lado e a confiança, a fé e a obediência do outro lado possa ser ressaltado. Com desobediência e incredulidade, Deus não pode começar nada, somente com fé e com obediência. Em Hebreus, no capítulo 3, está no versículo 12 escrito, Hebreus, capítulo 3, versículo 12, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel. De incredulidade, está escrito na tradução alemã, para se apartar do Deus vivo. Incredulidade é queda, apartação de Deus. E se é falado da grande queda em 2 Tessalonicenses, no segundo capítulo, a grande apostasia que veio sobre toda, que virá sobre toda a terra, então somos gratos a Deus por podermos crer como a Escritura disse. Mas aqui nós somos aqui, é chamar nossa atenção. Vede, irmãos, essa palavra não é direcionada a incrédulos, mas sim a crentes. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel de incredulidade para se apartar do Deus vivo. Também este alerta está direcionado a todos nós, independentemente onde esteja escrito e o que é dito. Nós cremos o que a Escritura diz, nós cremos como a Escritura disse e permanecemos ligados com Deus. Em Hebreus, no capítulo 4, nós lemos ainda no versículo 4, Hebreus, capítulo 4, Hebreus 4, versículo 11, procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Desobediência foi exortado grandemente por Deus, terrivelmente por Deus. Por isto, a fé e a obediência em crentes tem que ser ressaltado para os crentes. Vamos ler ainda a passagem de 1 Tessalonicenses, segundo capítulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, aqui nós temos o alerta que Paulo nos deixou, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2 até 4, a última parte, vamos ler o versículo 2, mas, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para falar o Evangelho do Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Independente de todas as perseguições, de todas as provações, o que quer que veio e foi, o apóstolo colocou a sua confiança no Senhor. O mesmo nós podemos ou devemos fazer nesse tempo. Como ontem à noite nós lemos da carta aos Filipenses, simplesmente agradou a Deus de atuar assim como Ele fez. E nós podemos caminhar adiante com a pregação da sua preciosa palavra e, se Ele quiser, até que venha, a sua vontade aconteça e o seu retorno está muito, muito próximo. Eu creio que vocês sentem a responsabilidade que nós temos juntos, diante de Deus, que nós recebemos. Eu não poderia pregar a palavra diante de cadeiras vazias. Quem creria? Quem em todo mundo creria que havia um chamado, um envio? Quem creria se aqui não viesse uma casa de Deus, se aqui não viesse filhos de Deus que ouvem a palavra da hora e creem? Deus, de fato, Ele cuidou para que a última mensagem, também em relação a isso, fosse crida, fosse creível, creditável, e que Deus confirmou a sua palavra. Isso também são 50 anos passados, foi em 1929, quando eu tinha 29 anos, quando o Senhor me chamou, e olho para todos os anos que passaram, eu te enviarei de cidade a cidade para pregar a minha palavra. isso é tão verdadeiro como cada palavra que nós hoje lemos aqui. E nós somos simplesmente gratos a Deus e mais uma vez gratos que todo o mundo pode ouvir e pode vivenciar. E vamos falar mais uma vez com o poderoso ministério do irmão Branham. Não chegou tudo ao seu fim, mas sim houve uma continuação. Eu quero dizer um novo começo pela graça aconteceu. Todo mundo é incluído na pregação. Se pensamos, Nova Zelândia, lá começa cada dia, lá, em primeiro lugar, nasce o sol cada dia. Se então fomos até o Ocidente, quando se põe, eu vos disse já mais uma vez, eu fui de Auckland, Nova Zelândia, eu viajei a Los Angeles, e quando cheguei a Honolulu, lá era domingo à noite, e aqui era sábado à noite, um dia para trás. E eu pensei comigo mesmo, o que é isto? Então passamos pela zona temporal, mas todo mundo é incluído, independentemente que zona de tempo tem, e em Canadá e nos Estados Unidos, e eu acordei às 4 horas da manhã para ouvir e para ver. E na Nova Zelândia estão ir para a cama, mas ouvem também primeiro a palavra do Senhor. Quão grato nós podemos ser, gratos por tudo que Deus nos deu, por sua palavra, pela graça, por cada revelação, pela introdução em todo o conselho e salvação de nosso Deus, gratos por vocês todos virem, gratos por podermos transmitir, gratos porque é cantado, porque é tocado, gratos porque Deus nesse lugar aqui é glorificado e que Ele chega ao seu direito, gratos por todas as línguas que Ele nos deu, gratos por todos. Por tudo, nosso Deus é um fiel Deus e Ele finalizará a sua obra no nosso tempo. Também esse último versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19, porque qual é a nossa esperança ou gozo, ou coroa de glória, porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não somente hoje, aqui na reunião, ou onde quer que a palavra de Deus esteja sendo ouvida, mas no dia de Jesus Cristo, quando Ele retornar para buscar todos ao lar que creram nele, que foram obedientes, que se deixaram trazer de volta de acordo com a palavra da Escritura, vós, povo meu, separai-vos, não tocais nada impuro, então eu vos aceitarei e vós sereis filhos e filhas, e eu serei vosso Deus. Mais uma vez, como choque, nós falamos sobre o estado do mundo e ninguém poderá mudar nada nisto, também nós não. E juntamente de todas as religiões, tudo o que está acontecendo e a conexão entre todos os povos, tudo, o último reinado está surgindo, assim como está escrito em Daniel 2 e Daniel 9. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, direcionado a crentes, o que nós dissemos anteriormente, que para certas coisas Deus dá a pena de morte diretamente. Por favor, creiam nisso. Ninguém será arrebatado que vive em adultério. Não será ninguém arrebatado que vive homossexualmente. Nenhum será arrebatado. Isso não é possível. Deve continuar assim nos céus? Não. Quem é nascido de Deus se tornou novo. O velho passou. Vejam, tudo é novo. E tem que com toda a seriedade tem que ser pregado, não porque alguém acha a graça. Sim, a graça atua tudo, fé, e deixe a graça atuar em sua vida. Ainda está escrito, sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Deixai-nos ser, através da palavra de Deus, plenamente sermos santificados, pois na fé e na obediência, então não haverá resistência interior, haverá concordância interior para cada palavra de Deus que, pela graça, nos foi dada e revelada. Que o fiel Senhor possa juntar essa obra parcial e com todos nós falar adiante para que reconheçamos esse é o tempo mais importante, o período mais importante de toda a história da humanidade. Pensem nas duas passagens bíblicas. Haverá um pouco chinho de tempo, e então virá o Senhor, e vejam que nenhum de vós se constate que ele tenha ficado para trás. Ainda está escrito, dois estarão deitados numa cama, dois no campo, dois estarão no moinho, um será aceito, o outro ficará para trás. Deixa-nos crer que nós pertencemos àqueles que não ficarão para trás, mas sim que com o Senhor serão levados para cima. Ele nos deu a garantia e nós cremos de coração, como a Escritura disse. Eu gostaria ainda de ler uma palavra da carta aos Hebreus, mesmo se o nosso tempo já quase se passou, de mesmo assim pertence a nós. Por favor, ainda levem Hebreus 6, versículo 17, convosco, em seus corações. Hebreus 6, versículo 17, pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Tal certeza Deus nos deu. Ele não somente deu promessas, não somente firmou o seu conselho, ele simplesmente se interpôs com juramento, ele se tornou fiador de tudo aquilo que ele assumiu desde antes da fundação do mundo, que ele trará o seu cumprimento, e nós podemos falar para isso: a direita do Senhor está elevada, a direita do Senhor mantém a vitória, e a sua vitória é a nossa vitória, e de coração somos gratos. Creiam, como a Escritura diz, e Deus, o Senhor, fará tudo bem. Amém. Deixe-nos levantar, e nós cantaremos o coro, assim como sou, assim tem que ser. Então, nós direcionamos uma palavra ainda àqueles que querem deixar batizar. Eu quero em amor e mesmo assim, com toda seriedade, dizer: nós queremos neste lugar somente batizar aqueles que de fato vivenciaram uma conversão, que entraram pelo caminho estreito, que de coração aceitaram o que, através do sacrifício de morte do nosso Redentor, foi dado, que aceitaram o perdão dos pecados pessoalmente como experiência de salvação, não somente porque o papai e a mamãe creem, mas sim porque você pessoalmente, através da palavra do Senhor, foi tocado. Tu ouviste o chamado e tu vens ao Senhor. Após a palavra da Escritura, Atos Apóstolos 2, a vós vale a promessa e aos vossos filhos e todos quantos ainda estão distantes, tantos quantos Deus o Senhor ainda chamar. Se Ele te chamou e você ouvir esse chamado e seguir o chamado, então você pode, no batismo, fechar um pacto de boa consciência com Deus. No batismo, nós testemunhamos que nós aceitamos o Senhor. No batismo do Espírito, Ele testifica que Ele nos aceitou e recebeu. Nós precisamos de ambas as coisas: a fé, a obediência. Nós precisamos o batismo bíblico nas águas e o batismo bíblico com o Espírito Santo e com fogo. Tudo o Senhor nos dê pertence à restauração, à plena salvação, o pleno evangelho. Tudo faz parte e Deus já preparou e nos dará tudo. Enquanto mantemos nossas cabeças inclinadas, eu quero perguntar se aqui deve ser batizado ou se você quer esperar. Quem quer hoje ser batizado? Uma, duas mãos, três mãos. Eu vejo no momento um. O irmão já vem para a frente. Então, vem vocês para a frente, então. Alguém daqui que quer se deixar batizar? Venham. Aqui ainda alguém? A irmã? Ainda vem? Alguém ainda? Ainda alguém? Sim. Você fala um pouco de alemão, irmã? Somente inglês? Francês? Deus o Senhor abençoa-vos. Esteja com vocês. Vocês também querem se deixar batizar? Bem, está bem. Vocês sabem o que significa? Vocês falam alemão? Sim. Inglês. Cada vez nós falamos, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Essas são as palavras do nosso Senhor. Nós, nesse fim de semana, nós ressaltamos: a incredulidade é uma coisa amaldiçoada, a fé é um presente de nosso Deus, e nós podemos de coração crer, como a Escritura disse. Vocês aceitaram o Salvador como vosso Redentor pessoal, e vocês agora estão prontos para se deixarem batizar, estão prontos para, na fé e na obediência, seguirem o Senhor. Deixe-nos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por sua santa e preciosa palavra, e nós te agradecemos a ti por nossos irmãos e irmãs que consagraram suas vidas a ti e agora, na fé e na obediência, querem no teu nome se deixarem batizar. Que a tua bênção permanecente possa descansar sobre eles, esteja com eles, assim como tu prometestes, todos os dias de suas vidas. Grande Deus, que também esse dia esteja, seja em suas histórias e na nossa história também, um dia que tu fizestes, um dia no qual tu falasses seriamente conosco. Eu te agradeço a ti, que todas as dúvidas, cada incredulidade e cada desobediência foram retiradas, foram jogadas para fora, em o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que a fé, confiança e obediência foi estabelecida em todos nós, para que em nós se cumpra como filhos obedientes. Moldem a vossa vida não como um modelo desse mundo, assim como através de Paulo dissestes: grande Deus, cada palavra nos fala diretamente, cada palavra vai aos nossos corações, cada palavra nós cremos e agradecemos por tu teres tão pessoalmente falado com todos nós. A ti, ao Todo-Poderoso Deus, nós agradecemos mais uma vez por tua graça e por tua fidelidade, por tua palavra viva e escrita, revelada palavra, pela mensagem da hora. Nós te agradecemos pelo teu servo e profeta, irmão Branham, que tu enviastes, e nós te agradecemos por isso, que a mensagem entrou a todo mundo, foi carregada a todo mundo, e agora ainda é espalhada, pode ser espalhada. Nós colocamos o direito a todos os redimidos, a todos que pertencem à noiva do Cordeiro, chama-os, sim, arranca-os de tudo. Toma-os na obediência da tua vontade, e que todos em todo o mundo sejam abençoados, em todos os povos, línguas e nações. A ti, ao Todo-Poderoso Deus, nós falamos gratidão por ontem, por hoje. Nós falamos gratidão por cada palavra da Escritura. Eu te falo gratidão por teres abençoado a todos, teres falado com todos, que não haja nenhuma resistência, mas que todos, de todo o coração e de toda a alma, possam crer a ti, ao Deus único, seja a honra e seja o louvor, em o santo nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos cantar ainda: somente crê, somente crê. mais um momento. Temos desejos aqui especiais nos que referem à enfermidade ou algum pedido, elevem as mãos. Obrigado, obrigado. Também isto nós traremos agora ainda ao Senhor. Amado Senhor, em cada reunião na qual tu estivesses presente, aconteceu tudo. Houve perdão, houve cura, foi libertação. Tu estás presente hoje. Em ti nós temos perdão, cura, libertação. Tudo nós temos em ti e através de ti. E nós aceitamos. Nas tuas feridas fui curado. Nas tuas feridas todos nós fomos curados. Através do poder de Deus. Através da fé. Através da fé. Está consumado. Nós te agradecemos de coração por isto. E eu te peço, dê agora a cada um a fé que tu já fizeste e que possam partir daqui e te agradecer. Louvado e glorificado seja o teu santo nome. Juntos nós glorificamos o poder do teu sangue, da tua palavra e do teu espírito, e te agradecemos pela vitória do Gólgota, em o santo nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Todo o povo diga aleluia. Todo o povo diga amém. Todo o povo chame Maranata. Aleluia. Aleluia. Amados irmãos, que eu não chamei para frente aqui, levem pelo menos saudações sinceras minhas, saudações sinceras a todos os países, todas as cidades, especialmente da África, irmão de Guadalupe, onde quer que vocês tenham vindo. Que todos sejam abençoados, levem saudações. Nós somos e permanecemos no nosso Senhor, ligados em toda a Europa, em toda a Terra. Para Deus não há diferença de tempo, para Deus não há distâncias. Ele está presente, Ele é poderoso, a Ele seja honra, agora e em toda a eternidade trazido. Levem todos saudações, levem saudações à Romênia, levem saudações à Itália, levem saudações ao irmão Trapani, levem saudações, saudações todos com os quais têm comunhão. Deus abençoe especialmente o irmão e irmã Kupfer, nos velhos amigos. Deus abençoe-te, abençoe, Ele abençoe a todos vós. Aleluia. As nossas duas irmãs estão aqui, então elas poderiam nos cantar ainda um hino. Sequer ainda chamamos elas nesse fim de semana. Ao nosso Deus seja mais uma vez a honra e o louvor por tudo. Aleluia. Aleluia. Estão aqui as duas irmãs. Venham, cantem para a glória de nosso Deus. Nós agradecemos ao coro, nós agradecemos aos cantores, agradecemos aos instrumentais, agradecemos ao Senhor por tudo, por todos.
Dort in dem Garten Gethsemane rank unser Jesus voll Leid und Weh. Blutstropfen fielen, der Kampf war schwer. der Herr, Jesus ist Sieger über den Tod. Jesus ist Sieger, bricht alle Not. Jesus ist Sieger in Ewigkeit. Für dich hat Jesus den Sieg schon bereit. Sein Kreuz, Jesus, sein Kreuz trug Jesus nach Golgatha, um dich zu retten, litt er all da. Und stehst du heute in dunkler Nacht, hör Jesus rufet, es ist schon vollbracht. Jesus ist Sieger über den Tod. Jesus ist Sieger, bricht alle Not. Jesus ist Sieger in Ewigkeit. Für dich hat Jesus den Sieg schon bereit. Weißt du, was heute noch Wunder tut? Nur unseres Heilands kostbares Blut. Auch wenn die Hölle und Erde bebt, glaubt dieser Botschaft, dein Jesus erlebt. Jesus ist Sieger über den Tod. Jesus ist Sieger, bricht alle Not. Jesus ist Sieger in Ewigkeit. Für dich hat Jesus den Sieg schon bereit. Und kommt noch heute der Tod heran, kannst du es glauben, was er getan? Jesus, dein Heiland, er liebt dich noch. Komm, fasse Mut nun und glaube es doch. Jesus ist Sieger über den Tod. Jesus ist Sieger, bricht alle Not. Jesus ist Sieger in Ewigkeit. Für dich hat Jesus den Sieg schon bereit. Jesus ist Sieger über den Tod. Jesus ist Sieger, bricht alle Not. Jesus ist Sieger in Ewigkeit. Für dich hat Jesus den Sieg schon bereit.
Halleluja,
Halleluja, Halleluja, wir durch sein Blut. Halleluja, Halleluja, wie hab ich so gut. Halleluja, Halleluja, der
Agora chegamos ao fim, pedimos que o irmão Helmut Miskes, que ele venha somente aqui, ele viajará amanhã para a América do Sul, e nós queremos lhe confiar na graça de Deus. Ele e o seu irmão Cláudio cuidam de todo o acompanhamento da língua portuguesa, onde é falado português, e nós somos simplesmente gratos. Precisamente no Brasil são milhares, não são centenas, são milhares que chegaram à fé. Lá temos estações onde as pregações são ouvidas e Deus está fazendo grandes coisas e nos abençoou, abençoou nossos irmãos, pôde usá-los poderosamente. Nós passamos, damos saudações ao nosso irmão no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmão Müller, venha você aqui e ore ainda conosco, por favor. Venha e agradeça tu ainda ao Senhor. O Senhor esteja, amado irmão, e o abençoe. Amém. Amado Senhor, eu quero te agradecer por poder estar aqui nesse fim de semana. Amado Senhor, nós confiamos em ti, que a nossa fé foi edificada, pois a fé vem da pregação, Senhor. Tenha gratidão interior, que a sua palavra é verdadeira nos nossos corações e cumprirá aquilo para o qual te enviaste. Senhor, eu te peço que tu possa cada um aqui abençoar, especialmente aqueles que estão, que se colocaram nas suas enfermidades, Senhor. Ó, revela-te, Senhor, o curador neles. Recebe louvor e gratidão, Senhor, e adoração por essa grande graça que nos foi participada, Senhor. Se torna cada vez mais ciente que privilégio nós temos nesse tempo. Receba gratidão, louvor e a honra em teu santo e maravilhoso nome, em nome de Jesus. Amém. Glória, honra e louvor seja. Amém. Amém. Ele nos abençoou. Agora iremos para o batismo e todos que podem ajudar, todos sabem o que é pensar após o batismo, todos após o alimento estão convidados a ajudarem aqui, todos os jovens, principalmente. Vamos agora ao batismo, sejam abençoados. Também aos irmãos para amanhã. Também dessa vez não haverá a reunião da segunda-feira. Sim.